muitas e muitas informações hoje e temos literalmente uma aula aqui na CBN. Primeiramente, boa tarde para você, Ricardo. E quem é esse doutor que está aqui conosco, esse mestre extraordinário, e foi convidado e aceitou de novo o nosso convite? Eu já ouvi falar desse rapazinho, que tal, Ricardo Silveira?
Boa tarde, Júlio. Mais uma vez, boa tarde, ouvinte que acompanha a programação da CBN. Inclusive, um personagem, né, podemos dizer aqui do esporte, né, da crônica esportiva aqui de Ponta Grossa, que abre, né, um projeto que nós estamos iniciando aqui na CBN Ponta Grossa, sempre às sextas-feiras, e que podemos, né, ampliar, né, para os demais dias da semana, de receber pessoas, né, que têm um histórico muito grande, né, uma contribuição nas mais variadas modalidades esportivas aqui da cidade de Ponta Grossa, na imprensa, enfim, porque a cidade de Ponta Grossa é uma das potências do estado do Paraná no que diz respeito ao esporte. É claro que nos dias atuais um reconhecimento maior com o Operário, mas o basquetebol vem um memorial por aí para poder consolidar toda essa história.
Perfeito.
Voleibol, handebol, artes marciais, o tênis de mesa também, não é? Então é uma gama, né, de modalidades e reflexo, né, de abnegados, de pessoas que não necessariamente durante toda essa trajetória tiveram o apoio ou o reconhecimento necessário para poder executar essas mais variadas modalidades.
Perfeitamente. E para dizer boa tarde a ele, Ricardo, não poderia ser uma data tão mais interessante. Claro que receber esse mestre aqui na CBN todos os dias será uma alegria muito grande para nós, mas hoje é dia da educação física. E eu cumprimentando meu ídolo, e eu digo sempre, Jorge Nunes, eu cumprimento todos os profissionais da educação física. Trabalhamos quantos e quantos anos como profissionais dessa área. É uma área importantíssima para a saúde, para a questão social, para que as pessoas se estabeleçam na vida como pessoas do bem. E dá para nós trazermos N adjetivos para a educação física. E nada melhor do que parabenizarmos, cumprimentarmos Jorge Nunes e cumprimentando o mestre a todos os profissionais de nossa cidade, de nossa região, de nosso estado e do nosso país também. Boa tarde, professor. Bem-vindo sempre à CBN. Uma honra enorme recebê-lo aqui novamente. E muito obrigado pela gentileza, mestre Jorge Nunes.
Ah, sou eu que agradeço, Júlio. Eu, antes de qualquer coisa, eu quero cumprimentar os ouvintes da CBN, os ouvintes inteligentes
que você apelidou,
da,
né,
CBN. E, então, e agradecer o convite. A honra é minha, na verdade, a honra é minha. É uma emissora que eu ouço, né? Não só a parte esportiva, mas eu ouço, como ouço muito rádio, eu gosto muito de rádio. Agora afastado para tratamento de saúde, então a gente não está trabalhando em loco, não está indo a estádio, essas coisas, mas acompanha, porque tudo que eu tenho agora é tempo, né? Então eu acompanho as rádios todas, tanto daqui como de fora. Ainda tenho contrato com a GTCom, né? Mais precisamente com a T, com, enfim. Mas não estamos trabalhando em loco. Então a gente ouve e eu quero aproveitar, parabenizar, né, toda a CBN, toda a equipe de vocês pelo trabalho que vem desenvolvendo, não só na área esportiva. É uma emissora que a gente gosta de ouvir, porque traz muita informação e informação muito importante, né? Tanto na área esportiva como na econômica, política, principalmente. Então, eu acompanho muito e quero agradecer, né, o convite de vocês. É uma honra para mim estar aqui. E a questão do profissional de educação física, eu tive a oportunidade de passar por várias situações, né? E eu me lembro muito bem, eu sempre digo isso, hoje o profissional de educação física, ele tem uma porção de área para atuar, né? São vários segmentos que ele pode escolher.
Verdade.
Mas houve a época, isso a gente fala, muita gente para e fica olhando, houve a época que o profissional de educação física, ele nem sequer era convidado para o cafezinho da escola, né? Então, o cafezinho da escola, ele não, nem sequer era convidado. Então, essa época aconteceu. Claro que a evolução veio vindo de uma maneira gradual, mas bastante rápida.
Sim.
Quando o ser humano notou que era fundamental para a sua própria saúde e a saúde, de repente, dos seus filhos, netos, companheiros, amigos e amigas. Aí, a valorização. E aí vieram as especializações todas, né? Apareceram várias figuras, aí apareceu o personal e tantos outros, e hoje a educação física não tem mais limite. Não existe mais limite, né? a todo, eu vou falar em ano, mas todo ano você vê uma evolução enorme em benefício do ser humano. Então estão de parabéns todos os profissionais de educação física deste país, independente do trabalho que eles desenvolvam. Tem o trabalho específico com a saúde, tem o trabalho que vai mais para o lado técnico, o lado da digamos assim, do desporto, e o desporto não só o desporto profissional, aquele esporte rendimento que a gente chama, mas também aquele desporto lúdico, né? Que é o que dá, de repente, o primeiro passo para que lá na frente apareçam os atletas nossos. Ainda tem muito trabalho para ser feito, muito trabalho nesse país, muito trabalho. Mas aí já nós entraríamos numa área até política, econômica, tá? Levaria muito tempo.
Verdade.
Então, como hoje é dia do profissional de educação física, a gente... Eu lembro do meu profissional, daquele que me ensinou algo quando eu era garoto e que me incentivou. Então, por que não os senhores e senhoras, senhoritas, jovens que estão trabalhando com educação física, estudem. Estudem muito, porque vale a pena. E é como eu disse, isso não tem mais limite, graças a Deus. E o Brasil evoluiu demais. Tem muita coisa para ser feita, né? Mas evoluiu demais. Estão todos de parabéns.
Sem dúvida alguma. Lembro muitas vezes que o professor Jorge Nunes comentava conosco nas viagens, tantas que nós fizemos, né? E eu digo, sempre não tenho problema de mencionar aquilo que eu chamo de emissoras com irmãs na Rádio Clube Ponta Grossense. Sim. Foi uma honra, ficamos por tantos anos, né, professor?
Sim.
Era o canal do esporte, sem dúvida alguma. Mas efetivamente, eu lembro que o professor dizia que chegava em casa, dava aula, treinos... Até jogava, o professor foi profissional do futebol de salão, mas ele não conseguia tomar banho em pé.
Foi.
Tinha que sentar para tomar banho, porque o profissional de educação física à época tinha que trabalhar muito para ter um salário mínimo que seja, para dar uma certa boa condição para a família. E hoje, felizmente, mestre, isso está um tanto quanto diferente.
Bem diferente.
Meu sobrinho recém se formou em educação física, Gustavo Moraes Gonçalves, aliás, ele disse que é por culpa do tio, que ele foi para a educação física, e ele já tem 3 empregos, assim, rapidamente, porque se especializou, né, principalmente essa questão hoje do tal personal trainer.
Isso.
É algo muito fundamental para as pessoas serem bem orientadas para fazer as atividades físicas, não é, professor?
É isso, nós lá atrás, aconteceu comigo, sem dúvida, Júlio, nós começávamos assim, 7:10 da manhã, e o último trabalho da noite, aí por volta de 10:30, quando iniciava, né, inclusive o meu trabalho era dentro do 13BIB, da unidade 13BIB, com a seleção universitária. Então vocês imaginem, você trabalha o dia inteirinho com aulas de educação, com treinamentos, com criança e tal e coisa, e aí você às 10 horas da noite tinha que trabalhar com as feras, né? Porque eram feras, né? Com a seleção, no meu caso, naquela época, com a seleção de handebol universitária, que era, sem dúvida, uma das melhores do estado, né? E outras modalidades também. Era muito difícil. Então, por várias vezes, na hora de chegar em casa para o banho, aquele banquinho para poder fazer, para poder sentar, porque as pernas já não... E aí você tinha, quando não tinha filhos ainda, ok. Mas quando o filho nasceu, você tinha que ajudar a esposa, que também trabalhava. E aí, quando o relógio batia, estava na hora de você levantar outra vez e partir para a jornada. Mas é aquela velha história, né? Foi um sacrifício muito grande, mas se tivesse que repetir, repetiria sem dúvida nenhuma, né? Hoje, graças a Deus, a evolução, principalmente ao estudo, Júlio, ao estudo, precisa estudar. Porque o que hoje é o caminho, o melhor caminho, um ano depois, é um pouquinho diferente, ainda melhor. Se você ficar no ano anterior, você fica para trás.
Vide a preparação física do futebol, por exemplo.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
E hoje é mais do que fundamental, não é, professor?
Exatamente.
Aliás, para nós irmos ao intervalo e voltarmos explorando, literalmente, mestre Jorge Nunes e Ricardo Silveira, eu quero aqui reconhecer mais uma vez a questão da educação física nas escolas municipais de Ponta Grossa. Em 2005, professor Benhur Chiconato foi quem brigou por isso junto a Câmara dos Vereadores aqui de Ponta Grossa e conseguiu que os profissionais de educação física fossem contratados, claro, concurso público pela Prefeitura de Ponta Grossa, para que eles fizessem o trabalho de educação física, que com todo respeito era feito por professoras que não tinham o mínimo conhecimento, com raríssimas exceções. Em 2005 isso aconteceu, eu lembro que eu fui à Câmara dos Vereadores, fui convidado pelo amigo Benhur Chiconato, que aliás é um conhecedor profundo de basquetebol, principalmente, e ele conseguiu que fosse aprovado isso na Câmara. E Ricardo Silveira, mestre Jorge Nunes, sabe disso, foi diretor de esportes da Secretaria. O que isso melhorou
muito
o esporte no GEM, nos Jogos Estudantis Municipais de Ponta Grossa, por conta dessa situação, que são profissionais da área que passaram a trabalhar as criancinhas da nossa prefeitura, obviamente, das escolas da nossa prefeitura. Lembra disso, né,
professor? Claro que sim, sem dúvida. Aliás, o professor Benhur, um abraço a ele. Nós falávamos em off antes do programa do evento em União da Vitória, nos Jogos Escolares. Ele era o nosso treinador na época da partida homérica entre União da Vitória e Ponta Grossa, disputando uma única vaga, né? Para outra fase, duas equipes extraordinárias, né? A de Ponta Grossa, com o comando do Benhur, e a de União da Vitória também fortíssima. Foi uma das coisas que eu guardei nesse evento. Eu era chefe da delegação de Ponta Grossa, e uma coisa extraordinária, um basquete escolar jogado em altíssimo nível. Um basquete escolar jogado, é um exemplo, um basquete escolar jogado em altíssimo nível, por quê? Qualidade daqueles que estavam trabalhando com os atletas, que tinham embasamento. Aliás, a cidade de União da Vitória sempre teve um basquetebol muito, muito bem trabalhado, né? Tanto que sempre chegou às finais no masculino e feminino, chegava. Então é isso, Júlio. A questão da qualidade técnica sempre aconteceu, sempre teve. Nós tínhamos muito problema na parte física, né? Hoje, o trabalho brasileiro é muito bom na parte da educação, vamos chamar assim, da educação física, né? E a fisiologia, então, se a gente for falar, deu um salto enorme e só veio somar e ajudar. Perfeito. Tudo isso, mais a criatividade do brasileiro, seja na modalidade que for, melhorou demais o nosso esporte, cada dia melhor, né? E Ponta Grossa sempre marcou, né? De uma forma ou de outra, sempre marcou. A gente sempre lutou com muita dificuldade, sempre até com hoje. Muita dificuldade até hoje. Mas Ponta Grossa merece estar num patamar bom. E foi bom, muito bom você ter lembrado, Júlio, da escola. As escolas, principalmente as escolas municipais, que hoje oferecem um trabalho de primeira para os alunos.
Sem dúvida nenhuma. Na época eu dava aula no Colégio Marista, com 12, tinha todas as condições.
De repente, eu tive essa felicidade também de trabalhar com condição.
Trabalhou em grandes escolas também, né? Mas de repente a coisa começou a ficar muito equilibrada, sim, porque os profissionais, nossos colegas, estavam treinando os menininhos, as menininhas,
exatamente,
nas escolas municipais. Isso foi simplesmente fantástico. Nosso reconhecimento e nosso grande abraço extraordinário profissional, professor Benhur Chiconato. Vamos para o intervalo e voltamos explorando, digo de novo, Jorge Nunes e União da Vitória, professor. Há 2 anos atrás passou a ser uma cidade bem mais tranquila, viu, professor? O tal Ricardo Silveira veio para Ponta Grossa, tranquilizou um pouco mais a cidade. Entende que isso é brincadeira. Ricardo Silveira é o cara, pessoa muito do bem, nosso grande colega, companheiro e grande amigo aqui da CBN. Já voltamos em 2 minutos com todos vocês, amigos. Muito bem, voltamos aqui na CBN, hoje o Giro CBN Esportes, segunda edição, com a presença do nosso grande mestre Jorge Nunes, né? De novo conosco aqui, e o primeiro daqueles que eu, entre aspas, e com todo carinho, chamo de monstros do esporte aqui em Ponta Grossa, nos dando a honra de bater uma bola conosco aqui na CBN. Ricardo Silveira, quero começar perguntando ao professor, e conversando com você também, tem enorme conhecimento, sobre as semifinais da Copa Libertadores da América. Definidas as datas e os locais do primeiro e do segundo jogo, obviamente. Dia 27 de setembro, no Maracanã, o Fluminense recebe o Internacional. Aliás, o Fluminense, que é o time queridíssimo da esposa do mestre Jorge Nunes, que é minha mãe adotiva. Fluminense Internacional no Maraca. E em La Bombonera, dia 28, Boca Juniors e Palmeiras fazem os primeiros jogos, portanto, Fluminense e Boca são os mandantes primeiros, depois o Internacional e o Palmeiras. E aí, Ricardo Silveira, e já vamos também indagar Jorge Nunes aqui na CBN.
É, possibilidade de um campeão inédito da América, né, o Fluminense, que busca sua primeira conquista contra equipes, né, que já tem uma trajetória, né, vitoriosa no Boca Juniors, um dos maiores vencedores da história. O Palmeiras, que nesses últimos anos vem também se destacando, polarizando, né, as finais de competição. E o Internacional, que tenta o seu tricampeonato, e é um outro Internacional desde a chegada do Eduardo Cudê e também nas contratações, né. É curioso até que os estrangeiros deram uma guinada, né, na equipe do Internacional, o D técnico argentino, o Rocher, o goleiro uruguaio, e o Ener Valencia, que é extraordinário, meio campista, atacante, né, jogador equatoriano. Analisando, Juga, a performance, que a gente sempre frisa aqui na nossa programação, Fluminense e Palmeiras, eles têm uma certa vantagem, né, independente de mandar o jogo de ida em casa ou não, né, mas pelo que vem apresentando na Copa Libertadores América e consequentemente na temporada, Fluminense e Palmeiras têm possibilidade, mas não seria nenhum absurdo Internacional e Boca Juniors garantirem uma final, equipes que já se enfrentaram em semifinal ou final de Sul-Americana, né? Até o Internacional foi campeão, foi semifinal, que nem na final o Inter ganhou de uma equipe mexicana, o Chivas, salvo engano. Mas poderia acontecer uma final entre Internacional e Boca, mas analisando o desempenho, né, o potencial das duas equipes, acredito em mais uma final brasileira envolvendo Fluminense e Palmeiras, no caso, no estádio do Maracanã.
Que tal os quatro que chegaram, professor, e teu ponto de vista sobre os favoritos, porque foi Jorge Nunes que nos ensinou que sempre tem um favorito. Nunca esqueço, o professor sempre mencionou isso e sempre fui seu ouvinte também, quando não estávamos mais efetivamente trabalhando junto, mas nunca deixamos de conversar sobre futebol, principalmente, né? Mas sempre, digo de novo, Jorge Nunes menciona que há favoritos. E aí, professor?
É, eu entendo, eu sempre entendi, e até, de repente, até por experiência própria, né? É, eu sempre digo que o favoritismo, ele não é sinônimo de vitória. Existe um favorito, sim. Mas, então, está garantido? Absolutamente não. E a Libertadores nada mais é do que uma competição nivelada sempre por cima, nivelada por alto. Chegaram essas equipes, chegaram por mérito. E o interessante, se você... Claro que vocês já perceberam isso, que há uma diferenciação das quatro equipes na maneira de jogar. Das quatro equipes. O Palmeiras tem a sua maneira acadêmica de jogar, mas com muita velocidade. É um time que atualmente fecha os olhos e joga o mesmo futebol. Aí entra, claro, o Palmeiras tem uma dificuldade, que é uma dificuldade quase de todo mundo, que é suprir com aqueles jogadores que entram a qualidade técnica daqueles que são substituídos. Não é a mesma, a gente sabe disso. Agora, por exemplo, como é que o Palmeiras vai fazer para substituir Dudu com a função, a posição que Dudu exerce no Palmeiras?
Quem seria, professor, na sua opinião?
Difícil de dizer. Ele, talvez o Abel tenha que mudar um pouquinho o seu sistema de atuar no meio campo, né? Talvez segurar um pouquinho mais a bola no meio campo, chamar o Rafael Veiga, pagar uma pizza e dizer: Veiga, é o seguinte, não só o Veiga, como o Zé Rafael também, que é menino daqui de Ponta Grossa, parece fera. Que o professor né, fazia o futsal ali, se eu não estou enganado, no colégio...
No Santana.
Santana,
exatamente. Cláudio Schleder.
Com o Cláudio Schleder, né? E hoje é um dos melhores volantes, né? Foi adaptado e acabou dando certo no país. De repente segurar um pouco, porque acho difícil que o Palmeiras tenha no elenco hoje um jogador que possa fazer o trabalho de vai e vem, né, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, principalmente pela esquerda, ser tão incisivo na área e voltar a fazer um trabalho por ali. Isso é uma dificuldade. O Boca não é mais aquele Boca que fazia não só tremer La Bombonera, mas tremer quem jogava com ele La Bombonera, mas é o Boca, né? O Fluminense, esse futebol impressionante, né, aplicado pelo Diniz, aquele toque de bola perigoso, terrível ali atrás, que deixa os torcedores do Fluminense, eu vejo pela minha esposa que mas é um futebol que foi lá no Paraguai e fez 3 gols, né? É difícil. E aí o Internacional, em termos, né, recuperado de uma situação ruim que vinha vindo com o Mano, não sei se culpa do Mano ou não, agora acertou com o Ener Valencia, que o Ener Valencia vem fazendo gols. O Cudê é um bom treinador e se encaixa perfeitamente na filosofia gaúcha de jogar futebol. Isso pode realmente dar ao Inter, de repente, aí uma possibilidade de vitória. Muito difícil, final no Maracanã, e um técnico brasileiro entre os quatro times, né?
Então, interessantíssimo.
Um técnico brasileiro. Antes de vir para cá, eu fazia uma conta. na Série A do Campeonato Brasileiro, os técnicos brasileiros são minoria, né? Nós temos hoje 7 técnicos brasileiros, o Cruzeiro no momento está sem um treinador. 7. O restante é um uruguaio lá no Santos e argentinos e portugueses trabalhando.
Eu tenho a minha tese para isso e, aliás, vai ao encontro do que o professor falou com relação aos profissionais de educação física. Treinador brasileiro parou de estudar, literalmente.
É.
E eu digo isso porque, felizmente, sem fazer média, eu digo sempre, né, ele não fez uma procuração para que a CBN o defendesse, estuda muito o treinador do Operário. É muito legal conversar com ele, professor.
É um estudioso.
Porque observa-se que é um estudioso de futebol, né? Não se acha, não fica se impondo, sempre fala dos atletas, da comissão técnica, de todo mundo. Menciona até quem abre o portão do Operário Ferroviário. Mas dá claramente se observar que ele estuda futebol. E ele gosta de conversar justamente com quem estuda futebol, né? Mas o treinador brasileiro, no geral, ele está abaixo dos estrangeiros por conta do tal estudo do futebol na íntegra, professor Jorge.
Sim.
É o meu ponto de vista.
É, inclusive com a possibilidade menor, né, de jogos interessantes, né? Quem trabalha na Europa, evidentemente que ele vai ter uma oportunidade melhor para poder trocar as figuras, né? Olhar, por exemplo, treinadores importantes que tem por ali, é a nata do futebol do mundo, sim, claro, contratam uma porção, né? Então você pode ver. Aqui nós não temos muito, tanto é que você pega uma seleção brasileira nas eliminatórias, ela passa por cima de todo mundo. Aí chega numa Copa do Mundo, não sabe competir.
É.
Essa que é a grande verdade. A qualidade dos caras a gente não vai discutir nunca. Mas aí chega lá, não sabe competir. E o que aconteceu com o feminino agora também? É. Uma boa qualidade, né? Uma boa qualidade, não soube competir.
Aliás,
não.
Apresentado o treinador e já
agora, convocou. Há pouco, até aí, saiu aí a nova comissão técnica brasileira.
Perfeito.
Então, assim, mas realmente o intercâmbio, né? E de repente dizer que eles estudam menos, a gente pode até ofender. Mas que eles não têm a oportunidade de olhar aquilo que o... Porque você sabe, Júlio, você foi treinador e foi jogador e dos bons. E toda a minha vida, que eu, não só quando jogava, mas principalmente como treinador, eu tentava tirar do outro lado algo de bom também. Disse, ó, poxa, ele fez um negócio interessante, vou ver se eu consigo fazer na minha equipe. Será que eu tenho o elemento para fazer o que ele faz? Se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, inventar, eu não vou. Então, esse tipo de experiência os treinadores brasileiros quase não têm. E perfeito. Esse é um grande problema.
Perfeitamente. Nós vamos rapidamente ao Repórter CBN e já voltamos conversando mais com o Ricardo Silveira, com o professor Jorge Nunes. Bate-bola muito interessante aqui na CBN. Em 2 minutinhos com todos vocês, amigos. Muito bem, voltamos aqui na CBN e Ricardo Silveira, mestre Jorge Nunes, amigos ligados conosco, vamos de Série A do Campeonato Brasileiro. Já exploramos o professor com relação a Libertadores, explicou, né, a diferenciação de cada uma das equipes nas semifinais. E a 22ª volta do Brasileirão tem Goiás e Internacional amanhã, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Liga Arena às 16h. Botafogo e Flamengo jogam às 21h no Nilton Santos, o Engenhão no Rio de Janeiro. No domingo tem Grêmio e Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras. O Ministério Público quer que não aconteça.
É, mas...
Está tentando que não, mas a CBF diz que sim, não
é, cara? É, o que vai acontecer, Júlio, até... Desculpa, até interromper.
Não, hein? Por favor, informação importante.
A alteração vai acontecer em outro jogo. Né? O Palmeiras e Corinthians será mantido, o que não vai acontecer é São Paulo e Corinthians.
É, era um, né, ou outro.
Exatamente, até a informação do Globoesporte.com é de que o confronto São Paulo e Curitiba, esse sim, será adiado para preservar. Até o jogo também de TV aberta e tudo mais, o clássico da rodada, então permanece Corinthians e Palmeiras, muda a data somente do jogo São Paulo e Curitiba.
Mas tem coisas que é impossível de nós concordarmos. E aí não tem como nós não compararmos, eu digo sempre aqui na CBN, professor, com outro planeta, que é a Europa em termos de futebol. Corinthians e Palmeiras, tem um pouquinho de torcida ou não?
Pô,
jogo Corinthians e Palmeiras em São Paulo. O São Paulo tem pouca torcida? Obviamente que não. A torcida do São Paulo está comparecendo em 60 mil torcedores no Morumbi, em todos os jogos praticamente. Mas por que marcam no mesmo dia, tanto que já refizeram agora, estou vendo aqui, a modificação para quarta-feira. Mudou para quarta-feira. Mas que absurdo isso, professor
pois
Jorge.
É.
Que falta de competência.
E tem mais um negócio, Júlio. Nesse mesmo dia, lá no Allianz Parque, tem a Copa Pioneer, que é a final dela e estava programada 30 mil pessoas. E além disso, em Interlagos tem um show. Nossa, tudo no mesmo dia. Então é pra... Ficou o comando da Polícia Militar.
Fica tranquilo para a polícia isso.
É, o comando da Polícia Militar foi ao Ministério Público e disse, olha, não tem como, cara. É impossível, eles vão se encontrar em metrô, pelas ruas, pelas vielas, pelas praças. Não tem como conter. Então eles estão trabalhando aí na transferência, já acertaram a transferência do jogo do São Paulo, né?
Sim, foi colocado agora o jogo do São Paulo para quarta-feira contra o Coritiba. Pois não, Ricardo.
E lembrando, né, julgue, professor ouvinte, que o clássico paulista é somente contra o torcida do Corinthians, né? Mas nada impede dos arredores.
Os palmeirenses não vão ficar em casa.
Exatamente, os palmeirenses não vão ficar em casa e nesse trajeto ficar próximo ali do estádio, até mesmo ali nos arredores do Allianz Parque. Contra o São Paulo, contra
eles marcam, né? Eles marcam lá no Largo da Batata e vão lá e olha, é impressionante. Então, esse jogo ficou, né? Tem mais esses dois eventos, né? Que também vão cruzar nos metrôs, ônibus da vida, né?
Perfeitamente. Então, menos mal. Literalmente menos mal. Cruzeiro e RB Bragantino jogam também, Bahia e Vasco da Gama no domingo, e domingo ainda tem América Mineiro contra o Santos Futebol Clube. Professor Jorge Nunes e Ricardo Silveira. Botafogo, 51 pontos. Aliás, uma campanha simplesmente espetacular. São 21 jogos com 16 vitórias. Com 3 empates e com 2 derrotas. 38 gols pró, 11 gols contra, 27 de saldo. Um aproveitamento de 80%. Segundo é o Palmeiras com 40. Terceiro, Grêmio, 36. Quarto, Flamengo com 36. São os 4 primeiros colocados, obviamente. Quinto, Fluminense, 35 pontos. Botafogo tem muita chance, Botafogo pode perder a competição, ou Botafogo já é, de certa forma, claro que Jorge Nunes nunca vai dizer isso, o campeão brasileiro dessa temporada, mestre?
Não, não é ainda, não dá para negar a vantagem que é enorme nessa, nesse naipe de competição, né? Quer dizer, você onde tem equipes extraordinárias aí, fortes, com torcidas maravilhosas, e que estão indo no estádio, isso é importante, não adianta você ter a torcida, ela não vai. Estão indo no estádio, porque esse ano é impressionante o número de torcedores que estão ajudando as suas equipes indo ao estádio. Então o Botafogo precisa tomar muito cuidado, sem dúvida nenhuma. A gente conversava ali em off, né? Eu tenho eu acho assim, para você ganhar um campeonato, você precisa ganhar clássicos. Se você não ganhar, mas o que é clássico? A gente sabe o que é clássico. Você pega as equipes importantes, né? E você precisa vencê-las, porque se você vence, né? Vamos dar um exemplo. O Botafogo tem o Flamengo agora lá no Nilton Santos, no Engenhão. No tal do tapetim, que nós botafoguenses chamamos, né? E tem se dado muito bem ali. Supondo que ele vença o Flamengo, jogo duro, não tem... Né, o Botafogo, aí é que eu entro naquilo que eu digo. O Botafogo é o favorito pro jogo? É. Agora, é sinônimo de vitória? Claro que não, porque nós conversávamos também que talvez o grupo mais interessante, de repente, é o do Flamengo. Mas o Flamengo atravessa uma fase hoje de desorganização. E quando você se desorganiza, fora é horroroso, porque vai para dentro do campo também.
Exatamente.
Então o Botafogo é o favorito, não quer dizer que ele vai ganhar. Mas se vencer a partida, o Flamengo, quando buscar a sua recuperação, estará também ajudando o próprio Botafogo. Então o clássico tem isso. Se você vence um clássico, e o que é clássico? Botafogo, Flamengo, Botafogo e Vasco, por exemplo, é um clássico, Fluminense e Vasco, o Vasco tenta reagir, tá difícil, tem um baita treinador agora, tem que dar tempo a ele. E o Botafogo chegou nessa situação, Júlio, porque fez grandes partidas contra as equipes fortes.
Sim.
Perdeu pro Goiás, né? Porque o futebol é desse jeito. Ele chegou. Eu não acredito numa campanha igual. Acho muito difícil o segundo tempo do campeonato ser igual ao primeiro tempo. Acho muito difícil. Mas tem a faca e o queijo na mão, sem dúvida nenhuma. E quem corre mais perto ali atrás é a Sociedade Esportiva Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Você não pode desprezar Grêmio, não pode desprezar Flamengo, não pode desprezar Fluminense, não, de maneira nenhuma, né? Não pode. Agora, tem uns que não adianta, porque também não tem mais chance, né? Vamos pegar, por exemplo, para não ficarmos aí só lançando. Pegamos um Atlético Mineiro, por exemplo, que é um bom time, com um treinador campeão do mundo, enfim, toda essa história. Tem um bom elenco? Tem. Mas esse time não vai ser campeão brasileiro, a gente sabe. Tem muitos outros na frente dele e por aí vai, né? O próprio Bragantino está fazendo um campeonato bom, o Fortaleza faz um bom campeonato, né? O Atlético Paranaense... Agora vai ter que liberar 7 jogadores para.
Que coisa
isso. É, porque tem muito estrangeiro. Agora, a gente sabe que Botafogo, Palmeiras, não, por essa ordem, ok. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e o Fluminense são os que brigam. A gente sabe disso. Vai haver alteração? Vai. Mas quem está brigando por título são esses com o Botafogo mais à frente.
E lembrando, né, Júlio, professor ouvinte da CBN, que até o período de finais de Copa do Brasil e Libertadores da América, né, são três rodadas, porque tem um data FIFA, né? Uhum. Vai ter eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então, são três rodadas que o Botafogo pode encaminhar, evidentemente, um provável título, né?
Até porque ele agora focado única e exclusivamente.
Exatamente. Até esses dois postulantes a título, Palmeiras e Flamengo, das próximas três rodadas, eles podem se dedicar ao Campeonato Brasileiro, porque o que interessa a eles, entre aspas, né, Libertadores, no caso do Palmeiras e Copa do Brasil pro Flamengo, é somente no final do mês, né? Então até lá tem possibilidade de dar uma atenção pro Campeonato Brasileiro. Então essas equipes tropeçando, e o Botafogo confirmando as vitórias, né, essa campanha, né, uma hora vai acabar perdendo o Botafogo, mas eu não acredito para sequência de duas, três derrotas consecutivas. Mas conseguindo administrar bem essas próximas rodadas aí no que antecede as competições dos seus rivais, a probabilidade de título do Botafogo fica cada vez maior, né?
Muito rapidamente, porque daqui a pouquinho, no último bloco, com 15 minutos, nós vamos detalhar Série C do Campeonato Brasileiro. E antes de começar a Série C, eu fui até a casa do mestre Jorge Nunes, nós conversamos um tempão sobre isso, e ele me mostrou um estudo que ele fez do que era a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, Ricardo, pelo menos seis que ele colocou no estudo dele estão no G8. O professor Jorge Nunes sabe pouco de bola, não, mas ele tem muita sorte, porque ele acerta meio que na gata algumas situações. Mas rapidamente, professor, falando do teu Botafogo, para mim ficou muito claro no jogo passado. O Bahia vinha de uma partida interessante, mas aí o Bahia vai meio que encarar o Botafogo no Nilton Santos. O Botafogo deu um taco no Bahia por 3-0, então onde eu quero chegar? Eu vejo assim muita regularidade por cima do Botafogo. Então, na minha concepção, o Botafogo tem 90% de chance de ser o campeão brasileiro dessa temporada.
Não tenha dúvida. Tem que ter os cuidados profissionais normais, né? O treinador que chegou agora, ele é um treinador que precisa de tempo. Só que ele pegou um embalo, né? Saiu o Castro, veio o Caçapa aí, fez um
trabalho fantástico.
E ele pegou ali um embalo e não é bobo nem nada. Não, pera um pouco, eu vou mexer o ano que vem. Se eu estiver por aqui esse ano, não. Eu vou fazer o mínimo possível para não desmanchar o que está bom, né? Eu vou, enfim, e é o que está acontecendo. Agora, todo cuidado é pouco, mas não dá para negar que o Botafogo tem. O Botafogo e o Operário, eles fazem um trabalho muito bom na sua casa, né? Quando joga na sua casa, ele não perde, né? Então tem isso também.
Importante demais.
Pois é, tem isso também. Não perde. E vai perder jogos, não tem como. Mas eu acho que essa vantagem, para uma outra equipe tirar essa vantagem, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente lá de trás, né? Diz que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Vamos com calma. Eu tento separar as coisas, Júlio. O torcedor e alguém que tem que comentar. Como um comentarista, eu acho que há uma possibilidade, sim, de alguém encostar um pouco mais, ganhando jogos, ganhando do Botafogo. Porque se o Botafogo bater Flamengo, Grêmio e Palmeiras, ele vai ganhar o campeonato. Aí ele vai ganhar o campeonato, né? Mas tem jogo ainda pela frente. Se conseguir uma vitória contra o Flamengo agora, é um passo enorme que dá, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, são 16 horas e 46 minutos, rapidamente o intervalo e voltamos falando da competição mais importante do mundo para os operarianos nesta temporada, batendo bola com Jorge Nunes, com Ricardo Silveira, sobre a próxima fase que começa daqui a pouquinho na Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu estava indo, logo após eu sair aqui da CBN, indo para Castro, né? Tinha um atendimento lá em Castro de advocacia. O ônibus do operário estava indo, era por volta de 1h15 da tarde. O ônibus do Operário ali em Carambeí, indo em direção a São Paulo, que faça uma grande viagem, que o Operário tem um grande jogo, sem dúvida alguma. Intervalo, e já voltamos com o Fantasma da Vila, aqui na CBN. Muito bem, voltamos aqui na CBN, e claro, muito obrigado aos ouvintes torcedores inteligentes que sempre se manifestam, mas, por exemplo, o ouvinte Paulo lá, meu amigo especificamente de Carambeí, já jogamos futebol junto lá, dizendo que ouvir o nosso bate-papo, Júlio César, bate-bola, como você está falando na CBN, dá para ouvirmos o dia inteiro e não nos cansamos, tendo Jorge Nunes também junto com vocês. E obrigado. Quando a gente ouve uma voz inteligente, como a do professor Jorge Nunes, tem que se parar de fazer o que se está fazendo, fazer posição de sentido, parar e ouvir. professor Jorge Nunes, a inteligência em forma de voz. Grande abraço, saudades, Serginho Ferri, que é um fã do professor Jorge Nunes e um ouvinte de sempre aqui da CBN. Obrigado pelas palavras e eu concordo plenamente com você, Serginho Ferri.
Agradecer a ele, né? E você sabe, um entendedor de bola.
Conhece, né? É muito bom conversar com ele sobre
futebol. Uma audiência muito qualificada. Um abraço para você, muita saúde, muita paz.
Perfeitamente. Mestre Jorge Nunes, grande fera Ricardo Silveira, Eduardo Oliveira e amigos da CBN, começa amanhã uma Série C diferente do Campeonato Brasileiro de Futebol nesta temporada. Neste sábado tem jogo único. São José recebe o Brusque lá no Francisco Novelletto, na cidade principal, obviamente, lá do Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, um campo de jogo esquisito, professor. Já fizemos transmissão lá, né? Paulinho Ribeiro disse que é complicado aquele campo e etc. Domingo tem São Bernardo e Operário às 4 da tarde. O Paysandu enfrenta o Volta Redonda às 17 horas. E o Botafogo da Paraíba enfrenta o Amazonas às 18 horas. Tua expectativa, professor Jorge Nunes, com relação a esta nova etapa, a este novo campeonato brasileiro da Série C, no nosso ponto de vista?
Então, Júlio, eu até a gente comentava em off aqui. Eu, por conta, eu não vi pessoalmente, no estádio, né? Nenhum jogo do Operário Ferroviário, mas não perdi nenhum jogo. Vi todos pela televisão, desde lá do Campeonato Paranaense até agora. Não gostava muito quando estava sendo usado o sistema de três zagueiros, que eu gosto muito, mas que não estava deixando nossos laterais, nossos alas, no caso, com muito espaço nas costas e tal. No momento em que o Operário colocou a sua linha de quatro, né? Às vezes de cinco, isso a gente fala quatro, mas você sabe que durante os jogos tudo se transforma. Pronto, o sistema defensivo do Operário melhorou muito, né? E segurou essa barra, sem dúvida nenhuma. O Operário marca poucos gols, até cria, mas marca poucos gols. Eu espero agora que com esses dois jogadores que chegaram, um nós conhecemos bem, né? Que é o Felipe Garcia, o outro o colombiano, já quase brasileiro, de tanto fala bem, que melhore um pouco a situação de área nossa. Porque nós temos ali o que a gente vê pela televisão, sabe, Ricardo? Não tem como você pela televisão fazer uma análise. Você tá no campo, você vê a bola lá na frente, um trabalho lá na frente, você olha para trás e vê. Não, tá composto, num contra-ataque, tá todo mundo ali. Você não tem na televisão condição de fazer isso. Mas uma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida, mesmo pela televisão, que o Operário é o melhor time dos oito.
Eu também tenho essa
ideia. É o melhor time dos oito. Então agora vem aquela história. Ele é favorito? Ele é. Por que não? Primeiro, pelo trabalho que faz quando joga em Germano Krieger. É muito difícil alguém vir aqui bater o Operário em Germano Krieger. E ele tem feito algumas partidas interessantes fora, e é o que a gente espera que aconteça. Claro que as equipes, todas elas fizeram uma contratação ou outra. Eu estava verificando, 12 pontos deverá dar, no mínimo, a segunda colocação. O Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu uma classificação, quando subiu, com 10 pontos. Mas isso é difícil, agora é um pouco difícil. Então, começar bem é fundamental. Não perder lá é fundamental. E, evidentemente, fazer o seu trabalho aqui em Germano Krieger para 9 pontos. Agora, claro que o Operário tem condição, sim, de vencer partidas fora. E digo mais, eu não sei... A questão da sorte, né? Se eu fosse escolher... Eu só, Jorge, tá aqui. Os times são esses. Escolhe o adversário. Eu escolheria o São Bernardo, o São José e o Brusque.
Olha só.
Explico, Júlio. Você faz viagens boas. Você ganha...
Logística, não é, professor?
No mínimo, você tem um dia a mais de treinamento e de descanso.
É o que vai acontecer com o Operário agora.
Exatamente.
Viajou uma hora da tarde, saiu daqui... Daqui a pouco está em São Paulo, em São Bernardo.
Então, aí, se você pegasse... Vamos supor que o Operário pegasse dois jogos lá, Norte e Nordeste. Nordeste, né? Se o Operário fosse aí, pegasse um Botafogo na Paraíba, de repente nós vimos lá como é que é você jogar em Belém do Pará.
Estivemos
contra aqueles caras.
Presencialmente, né,
duas vezes. Então, você é muito duro, cara. É uma situação muito difícil. Às vezes você é melhor do que o adversário, mas a coisa é muito braba. Esse jogo entre Manaus, entre o Amazonas e o Botafogo da Paraíba, eles era para sábado. Era para. Sim, era para domingo. Não, era para sábado. O jogo seria sábado. A logística mudou. porque eles viajaram 4 dias, né? Eles pegaram, eu tinha anotado até, Manaus, aí eles fizeram um voo para o interior do Pará.
Foi isso mesmo, professor.
Depois, do interior do Pará, a capital paraense, aí eles foram a Recife e 130 quilômetros de ônibus para terminar. Gente, nós vamos em Brusque. Nós vamos aqui por dentro, como você encontrou.
Onde já trabalhamos,
né, professor? Exato, já trabalhamos. Gente, é muito melhor. E Porto Alegre é logo ali também, né? Então eu acho que o Operário leva uma certa vantagem assim, por mérito, porque foi o primeiro, né? E eu acho que é o favorito, sim. Mas tem que jogar bola. Precisa jogar bola.
Aliás, fomos para Brusque por dentro, como diz o professor, uhum, né? E eles, acredito que com o mestre, o seu Bauer, também chegaram a pensar que nós estávamos perdidos. Mas eu sabia por onde estava indo. De repente chegamos em Brusque, lá em Santa Catarina, que é perto de Blumenau, a terra da minha esposa, né? E foi muito legal trabalharmos lá também.
Permite um questionamento aqui, professor?
Mas quanto quiser.
O Campeonato Paranaense, claro, o Operário chegou à semifinal, né? Não conseguiu a decisão que se esperava, até pelo no início, efetivamente, de trabalho do Rafael Guanais, e nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, até encontrar essa formatação de jogo, algumas atuações, não é?
Sim.
Ainda deixando a desejar. Passa esse momento do Operário consolidar a primeira colocação nessa primeira fase e entrar, sem arrogância, nada, como um favorito a uma das 4 vagas, até com o eventual título da Série C, do entendimento do que é uma Série C de Campeonato Brasileiro, claro, que deu uma diferença de outra competição?
Sem dúvida nenhuma. Mas então você está dizendo que eles estão sendo mais sérios agora do que foram no Paranaense? Acontece o seguinte: primeiro, que estão jogando juntos há mais tempo.
Sim.
Segundo, que o treinador teve a possibilidade maior de conhecer seus jogadores e, me parece, pela televisão, olhando as substituições que ele faz, dá mais certo o que não dá. Porque muita gente, a gente tem mania de chegar quando comenta e dizer assim: ah, ele errou na substituição. O termo não é bem esse.
Fica fácil, né,
professor? O termo não é bem esse. Tem as substituições que dão certo e as que não dão muito certo. Ah, mas então é errado. Não, muitas vezes na maneira com que ele pensa a partida, vê a partida e faz a leitura, ele troca. Só que aquela troca, às vezes, bom, primeiro que do outro lado também tem um treinador, e segundo que o próprio jogador às vezes não responde. Hoje os jogadores do Operário que estão entrando, via de regra, respondem ao anseio do treinador. Isso tem ajudado demais. Hoje o Operário não é um time de 11 e nem de 15. É um time de mais gente. Isso pode ajudar muito o Operário Ferroviário. Tem que jogar, é difícil, é difícil. Todo mundo quer ir para uma Série B, lógico.
Sim.
É uma diferença enorme. Eu tenho acompanhado demais a Série B, Júlio. Ela é muito dura e será muito dura em 2024. Suba quem subir.
É disputadíssimo.
E que vai cair também. Eu acho que uma equipe considerada grande ela vai embarcar. E outras bem por ali de serem grandes.
Sim.
Então o Operário vai ter uma dificuldade, sem dúvida nenhuma. Eles sabem disso. Mas eu acho que está muito bem focado. Eu acho que está muito bem focado. E é o que o torcedor espera. Importantíssimo começar sem perder a partida, né?
Concordo plenamente, só temos que agradecer, né, Ricardo? Passa muito rápido o tempo, mas é literalmente uma aula com o mestre Jorge Nunes. Professor, obrigado sempre, né? Eu faço questão de, daqui a pouquinho, ouvi-lo praticamente todos os dias na Coirmã, onde o professor trabalha. Não estou dizendo que amanhã, quem sabe, ou depois de amanhã, não possamos trabalhar juntos novamente. Seria uma honra enorme para mim, mas o que eu sempre disse, amizade tem que ser de graça. E eu tenho toda amizade por Jorge Nunes, uma admiração incontestável, nunca deixo de mencionar, porque sabe e sabe muito, professor. Teve muitas e muitas vezes em que, literalmente, sem fazer média, eu aprendi com o professor Jorge Nunes e tenho como a referência minha no comentário esportivo, por que não? No jornalismo esportivo, grande Jorge Nunes. E fico muito feliz, professor. Está muito recuperado. Isto para nós é algo maravilhoso. Eu me emociono pelo carinho que tem
por
Jorge Nunes, com toda certeza.
Eu, graças a Deus, as coisas estão indo muito bem, né? E eu agradeço a você. Júlio, você é meu amigo. Começa por aí. Eu não escondo ninguém, todo mundo sabe que quando eu fui para o futebol profissional, você foi dos poucos, para não dizer, para não dizer o único, que me apoiou o tempo todo, né? Colegas não me apoiaram na época, até por causa do trabalho profissional, eu entendo, e não tem nenhum tipo de mágoa quanto a isso, muito pelo contrário. trabalho profissional é
mas
duro.
Faltava critério.
É difícil, tal, mas você sempre me apoiou e a gente é amigo. Então, esse apreço que você tem é mútuo, né? Lá obrigado. Em casa, por todo mundo. E volto a dizer, o trabalho que a CBN está fazendo é muito bom. Muito bom. Eu tenho acompanhado todos os trabalhos. Não vou dizer que ficar aqui, não, você não pode ouvir tal rádio porque você tem um contrato. Né? E evidentemente que acompanho muito a rádio, que eu tenho um contrato, uma equipe muito boa, aliás, as equipes em Ponta Grossa são boas, equipes esportivas, nós temos valores muito bons. Mas, e agradecer a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade, dar parabéns a vocês. E quando houver necessidade, se vocês, né? E evidentemente vai ser sempre um prazer, né, falar nesse microfone. Sem dúvida nenhuma.
Que valeu. Tal, Ricardo Silveira? Ah, grande abraço, professor. Obrigado mesmo. Saúde sempre.
Obrigado. E
até a próxima oportunidade, né? Quem sabe comemorando um acesso do Operário, que seria muito bacana para a cidade, né?
Por que não? É bem possível.
Maravilha. E de novo, parabéns a Jorge Nunes e a todos os profissionais pelo dia da educação física tão importante, com toda certeza. Um abraço a todos. Até domingo, às 3 da tarde, aqui na CBN. Valeu mesmo, gente.